Olá, professores e professoras! Este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Este é o primeiro episódio do podcast do curso BNCC do primeiro ao quinto ano, Ciências da Natureza. O material teórico dessa série foi concebido pelos educadores José Manuel Martins, que é doutor em ciências pelo Instituto de Biociências da USP, por Marcos Engelstein, que é mestre em biologia pelo Instituto de Biociências da USP, e contou com a coordenação de Maria Cecília Guedes Condeixa, que é bacharela e licenciada pelo Instituto de Biociências e pela Faculdade de Educação da USP, além de ser elaboradora dos PCNs anos iniciais e finais e consultora do INEP. Serão 4 episódios para refletirmos sobre o ensino de ciências da natureza do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Hoje, vamos começar explorando a concepção de letramento científico. Eu sou Tati de Souza e te convido a mergulhar nessa jornada comigo. Bora lá? A criança pequena, em suas vivências, interage com as coisas do mundo e suas explicações ao mesmo tempo. Por exemplo, quando ela vai brincar na praça ou no parque, encontra sinalizações como orientações gráficas e orientações escritas na língua portuguesa, além dos equipamentos do parque, as plantas e os animais que nele habitam. Imagine essa criança chegando nesse parque ou praça. Ela começa a olhar tudo e explorar, em maior ou menor grau, conforme a frequência de oportunidades, as interações com os adultos e com outras crianças. É nessa convivência cotidiana que ela pode adquirir um repertório de conhecimentos que se conectam às aprendizagens escolares. Assim, mesmo a criança que ainda não é alfabetizada já tem noções do mundo e está interessada em conhecer mais sobre si mesma e sobre tudo à sua volta. Ela tem curiosidade e pode encontrar em temas de interesse das ciências naturais um bom contexto para a alfabetização na língua materna e nas matemáticas também, formando sua identidade pessoal e social como membro participante de um contexto escolar. Mas esse percurso não é espontâneo. Pelo contrário, ele só é possível por meio da mediação dos projetos educativos levados à prática na sala de aula, sob a condução intencional dos educadores e educadoras de anos iniciais. Vamos a um ponto polêmico e interessante. Muitos professores e professoras das séries iniciais afirmam que crianças gostam de ciências porque gostam de animais, de plantas e de fazer experimentos. É uma percepção com base em observações reais. No entanto, a afirmação mostra um equívoco comum que acaba repercutindo no ensino de ciências. É preciso esclarecer. Gostar de seres vivos e de experimentar significa gostar dos fenômenos naturais, gostar da natureza, das surpresas que podemos ter na observação e na experimentação. Amar a possibilidade de descobrir os fenômenos e modificá-los através da manipulação. Tudo isso pode vir a ser ciências, mas ainda não é. Como assim, Tati? Calma, eu quero dizer que tudo isso pode ser usado a favor do ensino de ciências, mas não é o ensino de ciências. Quer entender melhor? Vem comigo. Primeiro é preciso fazer uma distinção fundamental entre o que é fenômeno natural, contexto da natureza, e a explicação sobre o fenômeno. A explicação pode ser ofertada por diferentes pessoas, entre elas um cientista especialista no assunto ou uma professora de ciências, que é um generalista de explicações científicas. Durante nossas experiências na escola, as ciências nos permitem descobrir como o mundo natural funciona e o porquê dos fenômenos. Por que chove? Por que temos filhos? Por que o óleo e a água não se misturam? Por que as fases da Lua influenciam nas marés? Enfim, são infinitas as perguntas possíveis a partir da observação do mundo. Nunca é demais lembrar que as ciências nos habilitam a explicar como funciona o mundo natural do qual fazemos parte. A busca por explicações sobre a natureza com base na observação dos fenômenos naturais é uma inquietação constante do ser humano e se expressa em todas as culturas de diversas formas. desde a nomeação desses fenômenos até buscas por sua explicação formuladas por meio da mitologia. Os indígenas da etnia Ticuna, por exemplo, têm um nome próprio para as folhas e detritos da floresta que se acumulam sobre o solo da floresta e se transformam em fertilizante. Já os indígenas tupinambás sabiam desde sempre da importância da disposição em linha de terra, sol e lua para a ocorrência das marés muito altas ou muito baixas. Todos esses são conhecimentos que se aproximam da ciência abordada nos ambientes acadêmicos. Aliás, a sabedoria dos povos originários fica bem clara na convivência harmoniosa que eles estabelecem com os recursos naturais. Enfim, a exploração do ambiente é natural para as crianças, assim como o gosto pela observação dos fenômenos da natureza. E, embora isso não seja ainda gostar de ciências, essa tendência pode ser utilizada a favor de um projeto de ensino, com as intenções pedagógicas que cheguem, de fato, em discussões sobre o conhecimento científico. E vamos chegando ao final do episódio de hoje. Muito obrigada por emprestarem seus ouvidos. Espero vocês na semana que vem para o próximo episódio dessa série bacanuda. Ah, tem um recado. Se este é o primeiro podcast do Singularidades que você ouve, eu te convido a escutar também as outras séries que já estão disponíveis no Spotify e nos seus agregadores de podcast favoritos. Vai lá e confere. Eu fico por aqui. Um beijo, um queijo e bons estudos!